Bem-vindos de volta, pessoal. Não sei porquê, fui derrubado. Volto aqui rapidinho, escrevo o nome para aqueles que chegarem. Depois, avisem-me, por favor, se estiver tudo bem. Se dessa vez está tudo bem, se houve alguma coisa no meio do caminho aí que vocês perderam, me contem. Eu não sei porquê, fui derrubado do nada. Muito bem. Bem-vindos de volta. Vamos lá, vamos dar sequência a esse negócio aqui. Tudo bem, ótimo, obrigado, Isadora. Então, eu estava dizendo para vocês que quem narra a história é o Muonito, que era analfabeto, e o livro foi escrito posteriormente, né, aos eventos todos que são narrados no livro, evidentemente, e tem toda uma questão envolvendo a morte da mãe de Muonito, Dordalma. E há uma certa trama, né, de preocupação, de questionamento acerca da morte de Dordalma. Parou lá na portuguesa Marta, é isso mesmo, pessoal? Alguém mais me dá uma noção aí, me contar agora que parou lá na portuguesa Marta. É isso mesmo? Ó, gente, então eu volto lá atrás rapidinho. Então vamos lá, rapidinho, rapidinho, para a gente não perder, não perder todo o fio da meada. Vou voltar sim, pode ficar tranquila, Daya, vamos lá. Então eu estava dizendo que os 5 personagens masculinos, apresentei para vocês, e duas personagens femininas, que é a jumenta Jezibela e a portuguesa Marta, que aparece, de fato, a palavra que se usa é exatamente isso, ela aparece de repente em Jerusalém, movida por questões que são muito próprias a ela. Eu vou tratar disso daqui a pouquinho para vocês, vocês vão ver como é importante, inclusive, a figura de Marta, porque ela tem um paralelo significativo com a figura de Muonito, tá? Além dessas duas figuras masculinas, femininas, desculpa, a jumenta Jezibela e a Marta, que chega de repente lá, aparece uma outra figura feminina muito importante, que é a que eu me referi aqui na entrada dessa segunda parte da live, sem saber que vocês tinham perdido aí a sequência. A outra figura feminina que aparece não como presença física no, né, na história propriamente dita, é a figura da mãe de Muonito e de Intunzi, esposa do Silvestre Vitalício, chamada Dordalma. Tá? A Dordalma, ela... tudo vai dando a entender que ela morreu de uma forma estranha, ninguém sabe por que ela morreu, como ela morreu, e foi logo depois do evento da morte de Dordalma que Silvestre Vitalício resolve fugir de Maputo e se instalar na savana, né, e criando esse vilarejo aí chamado Jerusalém. Eu não sei se vocês ouviram aquilo que eu comentei acerca do fato de a instalação em Jerusalém ter ainda uma característica importante, porque é no meio da savana, no meio do nada, absolutamente do nada, eles escapam de Maputo, e além deles se instalarem num lugar, né, isolado, arrancando as raízes da sua pertença a Maputo, há um outro elemento importante de se valorizar, não me lembro, se eu tiver repetido, paciência, é que o fato de o Silvestre Vitalício fazer absoluta questão de que todos aqueles que foram com ele para Jerusalém, todos eles arranquem, né, suas memórias, se desfaçam completamente de suas memórias. E ele o faz valendo-se de alguns artifícios. Um dos artifícios que ele usa é justamente o artifício de desbatizar a todos os que vão para Jerusalém. Então, os 5, na verdade, que eu nomeei para vocês, como Silvestre Vitalício, Intunzi, o Muonito, Tio Aproximado e Zacarias Kalashi, eles, na verdade, eles têm outros nomes, né? Os 5, cada um deles tinha um nome diverso quando morava em Maputo, e Silvestre Vitalício, preocupado com a memória, é algo que aparece muito recorrentemente, o tema da memória, ele desbatiza todos eles e rebatiza, tá? Então cada um deles ganha estes nomes que vocês acabaram de conhecer aqui. Bom, eu dizia para vocês que o narrador é o Muonito, é ele quem está fazendo a narrativa da história, e ele tem toda uma preocupação em reconstruir a sua própria memória. Só que, não dotado das letras, ele tem muita dificuldade. Esta aqui, Né? Este é um dado que me interessa valorizar com vocês. O fato de o Muanito não conseguir recuperar a memória pela razão, né, pelo fato de ele não ser dotado das letras, ele não ser uma pessoa alfabetizada. Né? Isso indica para a gente algo importante. Né? E a gente poderia pensar muito facilmente e rápido, aqui eu já abro um primeiro elemento importante de contribuição aí para cada um de vocês pensar também o quanto este livro pode ajudar a gente, né, no, em termos de compreensão das dinâmicas que a gente encontra na clínica e de quanto para cada um de vocês que talvez não seja psicólogo, mas que já deve ter reconhecido em si mesmo algo dessa dificuldade, é o fato de, muito provavelmente, a maior parte das pessoas com as quais a gente trabalha, né, como psicólogos, muito provavelmente são todas alfabetizadas, né? Mas a gente sabe o quanto no Brasil a gente vive um cenário que, do ponto de vista da alfabetização, é bastante precário, né? Aquilo que a gente chama de alfabetização no Brasil corresponde, quando muito, na melhor das hipóteses, a algo como uma espécie de alfabetização mera e simplesmente funcional. Não bastasse uma alfabetização mera e simplesmente funcional, a gente sabe, inclusive, né, o quanto, e digo funcional aqui, tá, entendendo, na verdade, uma capacidade de leitura, né, quer dizer, quase que leitura e mesmo compreensão, né, daquilo que é falado, né, que é quase aquele esquema assim, eu sei o mínimo, eu sei algumas palavras, me agarro a uma ou outra, né, quer dizer, aquilo que a gente, é o fenômeno que todo mundo conhece como analfabetismo funcional efetivamente, né. E todo mundo sabe, todo mundo que já topou com gente assim, ou todo mundo que já se reconheceu como analfabeto funcional, sabe o quanto isto é um grande dificultador, né? É um grande obstáculo no caminho que a gente empreende de instalação na realidade, né? A ausência de um domínio efetivamente, né, da língua, não estou falando aqui da língua culta, né, da língua, de uma linguagem erudita, de uma linguagem elevada, mas a falta de algum elemento de linguagem mais estável, mais consistente em nós, certamente é um grande impeditivo, certamente torna-nos muito incapacitados de compreendermos a nós mesmos. Quer dizer, na ausência de palavras para descrever o que se passa no coração da gente, a gente muitas vezes usa as palavras ou com um sentido muito aquém do seu verdadeiro significado, ou usa as palavras em conformidade a algum tipo de perspectiva ideológica que a gente abrace mesmo sem saber que está abraçando. E isso torna difícil para a gente entender adequadamente toda a exuberância e a riqueza dos movimentos da nossa alma. O domínio da língua é fundamental, a leitura é fundamental. Uma das funções das lives literárias é promover e, sobretudo, incentivar a vocês que me assistem aí semanalmente, incentivá-los a uma leitura constante de textos literários de qualidade. Quer dizer, e textos literários de qualidade, pessoal, desculpa, mas não é qualquer coisa, né? Não dá para a gente sair por aí, né, comprando Pires de Oliveira achando que pratinho de azeitona achando que é Pires de Oliveira. A gente tem que saber o que de fato a gente está lendo. Tá? Então, uma boa literatura oferece-nos um domínio linguístico. Um domínio linguístico esse que é fundamental para que a gente possa fazer uma retomada da memória, mas não é só memória no sentido mesmo, né, os dados de lembrança, mas é uma memória que, no fim das contas, é como se fosse o terreno da nossa identidade. O que Silvestre Vitalício fez, né, com os seus filhos e com o seu servo lá, né, que o Zacaria Kalashi e o seu cunhado, o tio aproximado, foi, na verdade, uma tentativa de desenraizamento justamente para tirar a identidade. Né? Quer dizer, esse arrancar a identidade é certamente, né, algo muito importante, né, neste livro aqui, mas é algo que é muito grave, que a gente reconhece o quanto isso é muito disfuncional, digamos assim, do ponto de vista terapêutico, né, para quem é psicólogo, ou psicoterapeuta, e é muito disfuncional até mesmo para nós, né, no saber dizer dos nossos sofrimentos, saber contar a nossa história, portanto, é muito importante. Muanito é um menino que luta para reconstituir a sua memória e só consegue, né, efetivamente reconstituir a sua memória na medida em que ele consegue ser alfabetizado. Quem alfabetiza Muanito é o seu irmão Intunzi, tá? Que empreende um trabalho escondido, né? Porque se Silvestre Vitalício soubesse disso, certamente se oporia de uma forma bastante autoritária. O Silvestre Vitalício, ele se coloca em Jerusalém, né, como a figura de uma espécie, ele é quase um ditador efetivamente, né? E ele é como, não só um ditador, como também ele se coloca no lugar de uma espécie de déspota esclarecido. Ele é o homem que sabe tudo, que tem todas as respostas, que conhece tudo o que aconteceu, que conhece a história do mundo. E, por isso, ele se coloca no lugar de... E ele é o fundador de Jerusalém, né? Então, ele se coloca no lugar, efetivamente, de quem pode, né, guiar as consciências, inclusive, né? O Silvestre Vitalício faz questão de se introduzir, mas quase como um veneno, né, na memória dos habitantes de Jerusalém, né, que são só esses cinco homens, e o faz sempre em vista justamente disso, de uma perda da memória, né, de um desenraizamento. Tá? Bom, acho que em linhas gerais, só para vocês terem uma ideia, isso. Uma outra característica do livro que eu acho que vale a pena chamar a atenção de vocês aqui, para vocês, é o fato de que o livro é dividido em três livros. São três partes o livro é dividido em três partes e cada parte delas é chamada de um livro. Então, tem livro 1, o título é A Humanidade, que é a parte da obra Antes de Nascer o Mundo, na qual o Miyakoto apresenta os cinco habitantes de Jerusalém. Tá? Então, na verdade, o Miyakoto não, né, porque quem está apresentando é o Muanito, é ele quem conta a história. O livro 2 se chama A Visita, e conta justamente a história da chegada de Marta, a que eu me referia no início dessa segunda parte da live, a chegada de Marta a Jerusalém e todo o drama, né, dos acontecimentos que envolvem a sua chegada a Jerusalém. E o terceiro livro, o livro número 3, se chama Revelações e Regressos. E neste terceiro e último livro se narra, né, a história do retorno, do regresso dos cinco habitantes de Jerusalém a Maputo. Tá? Então, você tem aí a estrutura mais ou menos do livro. Então, eu vou agora me ater aqui à leitura de algumas partes. Eu só queria só contar para vocês, já que eu referi, né, que os cinco nomes que eu dei para vocês são nomes que foram rebatizados, né, são pessoas que foram rebatizadas, o nome original de cada um dos cinco personagens dessa história. O Silvestre Vitalício em Maputo se chamava Mateus Ventura. O seu filho mais velho, Intunzi, se chamava em Maputo de Olindo Ventura. Muanito se chamava Muanito Ventura, né? Ele não foi rebatizado. E não foi rebatizado porque, segundo o Silvestre Vitalício, Muanito ainda estava nascendo, de forma que ele ainda não tinha a necessidade de ser rebatizado. O tio aproximado, né, que é o cunhado de Mateus Ventura, irmão de sua esposa, Dordalma, já referida, ele se chamava em Maputo Orlando Macara, e Zacaria Kalash se chamava Ernestinho Sombra. Ele era um soldado das Forças Armadas de Moçambique, que se aposenta e vai viver com o Silvestre Vitalício. É interessante os nomes que se dão, inclusive, e aí eu faço uma breve referência, né, aos nomes escolhidos por Silvestre Vitalício, porque eles também são significativos aqui para a compreensão do que nós estamos falando. Silvestre Vitalício, né, é a junção de Silvestre, aquele que é o selvagem, né, da selva, do mato, e Vitalício, o que dura para sempre. E, de fato, o Silvestre Vitalício é um homem selvagem, é um homem selvagem, a melhor descrição. É um homem muito duro, é um homem muito... Pensem num... Né, eu tô pensando aqui, sobretudo, na ideia do macho selvagem, né, um movimento que surgiu nos Estados Unidos aí na década de 40 ou 50, se eu não estou enganado. Essa ideia mesmo de um homem muito duro, selvagem efetivamente. Dordalma, a sua esposa, que não foi renomeada, é verdade, mas cujo nome é bastante significativo, fala, é um nome que define justamente a dor mais profunda da alma de uma pessoa, a dor mais profunda que um homem pode sentir, né? Que é a dor que ele experimenta na alma. Olá, primo! Zacaria Kalash, Zacarias vem, né, é um nome hebraico que significa Deus lembrou, e Kalash é uma palavra afegã que significa aquele que esconde. Com efeito, o Zacaria Kalash, esse soldado que é uma espécie de escravo do Silvestre Vitalício, né, é um servo do Silvestre Vitalício, o Zacaria Kalash é uma pessoa que é como se fosse a voz de manutenção daquilo que Silvestre Vitalício anuncia. Então ele é quem escondeu de Intunzi e de Muanito toda a história acerca de Jesusalém, tá? E sobretudo toda a história envolvendo Dordalma, né? Ele sabe, mas ele não conta, né? O tio aproximado, né? O nome é interessante porque o tio aproximado, ele na verdade ele não vive em Jerusalém, ele vive à margem de Jerusalém, pertinho de do lado de lá, né? É como se fosse o limite entre Jerusalém e o lado de lá. E o tio aproximado, ele é o responsável por trazer para a aldeia os víveres necessários para a sobrevivência dos seus moradores. Então ele tem um caminhãozinho, ele vai até Maputo, né, retorna e entrega os víveres ali. Então ele vive ali no limite, né, na aproximação entre o lado de lá e a aldeia, o sítio de Silvestre Vitalício. Intunzi é uma palavra que, na verdade, ela deriva de uma palavra do Swahili, que se diz Intunzi, né? Não, Intunzi, com M no início, e Intunzi significa contador de histórias. E, de fato, o irmão de Muanito é um contador de histórias e tem um papel muito importante na história, né? No trabalho de reconstituição das memórias do Muanito. E Muanito, né, vem de Moana também, do Swahili. Moana significa garoto, né? Então Muanito significa garotinho, tá? Menininho. É isto. E o último dado importante, eu começo a ler aqui para a gente poder sentar fogo aqui para começar a terminar, que faltam 20 minutos para a gente terminar. Um último detalhe aqui importante é que o Silvestre Vitalício, ele dá às vezes a impressão, enquanto a gente vai lendo, né, que ele é uma pessoa um pouco atrapalhada, né, da cabeça, uma pessoa meio doida, né, usando um vocabulário mais senso comum assim. E de fato o Miyakoto, ele diz numa determinada altura, ele diz assim, olha, a verdade é que no trono absoluto de sua solidão, meu pai se desencontrava com o juízo, fugido do mundo e dos outros, mas incapaz de escapar de si mesmo. Então é um homem que tentou arrancar as raízes, tentou arrancar as próprias raízes, eliminar todas as memórias por conta da dor que ele experimentava, e acabou perdendo o juízo. Mais uma daquelas expressões que eu acho que são muito significativas para que a gente pudesse gastar alguns segundinhos a mais aqui da nossa live, que é justamente isso, pessoal. Quer dizer, para além do fato de a ausência das letras, a incapacidade do domínio linguístico adequado impedir a gente justamente de reconstruir e de reconstituir a própria memória e chegar a uma experiência de identidade, também o esforço de desenraizamento que a gente faça conscientemente ou, né, ou alguém o faça autoritariamente sobre nós é um esforço cujo resultado é o nosso adoecimento, né? Não tenho dúvidas disso, né? É muito recorrente, os meus colegas que estão aqui, que são psicólogos ou psicoterapeutas, sabem dizer o quanto, né, é recorrente que alguns adoecimentos que aparecem na clínica têm exatamente as características de uma perda das raízes. A pessoa não sabe quem ela é. Ela não sabe quem ela é porque, no fundo, ela se esforçou por criar um mundo próprio, um mundo interno. Ela vive, né, naquela angústia, né? Ela vive no espaço angusto, né, o espaço pequeno, apertado do si mesmo, sem raízes do lado de fora, né? Então ela não vive encarnada no real, ela não vive instalada, enraizada no real. Ela vive, na verdade, essa experiência de angústia, né, que é típica exatamente de quem se desinstala mais do que se instala na realidade, se inscreve adequadamente na realidade. Ok, acho que é isto. Eu, para início de, para uma apresentação da obra, fica um convite para leitura, tá? Porque é um texto muito bacana. Eu vou ler para vocês aqui alguns trechos que eu selecionei. Eu selecionei aqui 2, 4, 6, 8 trechos. Evidentemente não os lerei todos, ou vou selecionar aqui alguns que são interessantes. Aí a partir disso aí a gente vai ampliando um pouco. Eu vou começar com um trechinho logo no início do livro, que descreve Jesus Além, né? É o início, a primeiríssima página do livro, efetivamente, que descreve Jesus Além, tal como o Muanito a conheceu. É o primeiro, inclusive, né, o primeiro livro que se chama, eu disse para vocês aqui, o primeiro livro se chama A Humanidade, tá? E eu disse que relata justamente, descreve, né, os habitantes de Jerusalém. O primeiro personagem descrito é o próprio Muanito. E o título desse capítulo é Eu, Muanito, o Afinador de Silêncios. Guardem este nome, essa alcunha do Muanito, porque ela é muito importante, né? Essa ideia de afinar os silêncios. Sobretudo porque, como eu acabei de dizer para vocês, ele, sendo um analfabeto, precisou descobrir algum recurso de reconstituição da memória. Afinar silêncios tem algo que ver com isto. Mas leio aqui, uma paginazinha só, e vocês vão ver que interessante. A primeira vez que vi uma mulher tinha 11 anos e me surpreendi subitamente tão desarmado que desabei em lágrimas. Eu vivia num ermo habitado apenas por 5 homens. Meu pai dera um nome ao lugarejo, simplesmente chamado assim, Jesus Além. Aquela era a terra onde Jesus haveria de se descrucificar. E pronto, final. Meu velho Silvestre Vitalício nos explicara que o mundo terminara e nós éramos os últimos sobreviventes. Depois do horizonte, figuravam apenas territórios sem vida, que ele vagamente designava como lado de lá. Em poucas palavras, o inteiro planeta se resumia assim: despido de gente, sem estradas e sem pegada de bicho. Nessas longínquas paragens, até as almas penadas já se haviam extinto. Em contrapartida, em Jesus Além, não havia senão vivos, desconhecedores do que fosse saudade ou esperança, mas gente vivente. Ali existíamos tão sós que nem doença sofríamos, e eu acreditava que éramos imortais. À nossa volta, apenas os bichos e as plantas morriam, e nas estiagens desfalecia de mentira o nosso rio sem nome, um riacho que corria nas traseiras do acampamento. A humanidade era eu, meu pai, meu irmão Intunzi e Zacaria Kalash, nosso serviçal, que, conforme verão, nem presença tinha. E mais ninguém, nenhum ninguém, ou quase nenhum. Para dizer a verdade, esqueci-me de 2 semi-habitantes. A jumenta Jezibela, tão humana que afogava os devaneios sexuais de meu velho pai. E também não referi o meu tio aproximado. Esse parente vale uma menção, porque ele não vivia conosco no acampamento. Morava junto ao portão de entrada da ocultada, para além da permissível distância, e apenas nos visitava de quando em quando. Entre nós e a sua cabana, ficava a lonjura de horas e feras. Para nós, os miúdos, a chegada de aproximado era razão de festa maior, uma sacudidela na nossa árida monotonia. O tio trazia mantimentos, roupas, bens de necessidades. Meu pai, nervoso, saiu ao encontro do caminhão, onde se amontoavam as encomendas. Interceptava o visitante antes que o veículo invadisse a vedação que circundava o casario. Nessa cerca, aproximado era forçado a lavar-se para não trazer contaminações de cidade. Lavava-se com terra e com água, fizesse frio ou fizesse noite. Depois do banho, Silvestre desbagageava o caminhão, apressando as entregas, abreviando as despedidas. Num volátil instante, mais breve que um bater de asas, ante o nosso olhar angustiado, aproximado voltava a extinguir-se para além do horizonte. Ele não é o irmão direto, justificava Silvestre. Não quero muita conversa. Esse homem não conhece os nossos costumes. Essa humanidade zita, unida como os cinco dedos, estava afinal dividida. Meu pai, o tio e Zacaria tinham pele escura. Eu e Intunzi éramos igualmente negros, mas de pele mais clara. Somos de outra raça? Perguntei um dia. Meu pai respondeu. Ninguém é de uma raça. As raças, disse ele, são fardas que vestimos. Talvez Silvestre tivesse razão, mas eu aprendi tarde demais que essa farda se cola, às vezes, à alma dos homens. Vem de sua mãe, dor d'alma, essa claridade da pele. A minha era um bocadinho mulata, acrescentou um tio. Então, primeiríssima página do livro, ajuda a gente a identificar um pouquinho, né, o que é Jerusalém, Jesusalém, e os personagens que lá estão e como eles vivem. A questão do silêncio é interessante, tem um trechinho muito pequenininho que eu vou chamar a atenção dele para vocês, e depois eu vou pegar um outro trecho que é muito bacana e que para mim encerra bem e ajuda a entender a questão do silêncio do Juanito. Eu nasci, diz o Juanito, para estar calado. Minha única vocação é o silêncio. Foi meu pai que me explicou. Tenho inclinação para não falar. Um talento para apurar silêncios. Escrevo bem, silêncios, no plural. Sim, porque não há um único silêncio. E todo silêncio é música em estado de gravidez. Essa história do silêncio é muito interessante, porque o Silvestre Vitalício vira e mexe, convida o Juanito para ajudá-lo a ficar calado. Tá? Então, de vez em quando, né, o Juanito até relata isso, de vez em quando o Silvestre Vitalício fala assim, Juanito, me ajuda a ficar calado, né? E o Juanito vai lá e vai apurar silêncios, né, com o Silvestre Vitalício. E ele, afinador de silêncios que é, apurador de silêncios que é, ele ajuda, né, isso aqui. E tem um trechinho muito, muito curtinho em que o Silvestre Vitalício, desculpa, o Juanito se referindo ao seu pai, Silvestre Vitalício, diz o seguinte, era, e guardem isso porque é interessante que a gente pensa no silêncio como, né, música em estado de gravidez, e a gente junta a esta expressão aqui, a gente vai entender um aspecto muito interessante do silêncio do Juanito. Diz o Juanito então do seu pai, era no meu silêncio que meu pai fazia catedral. Era ali que ele aguardava o regresso de Deus. Então vejam que interessante. Essas duas expressões, né, o silêncio como música em estado de gravidez e o silêncio do Juanito como o lugar onde o Silvestre Vitalício aguardava o regresso de Deus, fala de uma questão que muito provavelmente ajuda a gente a entender quem é o Silvestre Vitalício. Ele, no fundo, é um homem que se esforça por romper com as memórias. É um homem que se esforça para romper com as raízes, porque tem um sofrimento. E o silêncio é a possibilidade do regresso de Deus. O silêncio do Juanito, e por isso a insistência do Silvestre Vitalício de que o Juanito permaneça analfabeto, não é só uma maldade do Silvestre Vitalício. Tem ali uma dor que ele quer apagar, mas ele não consegue apagar. E ele precisa de um apurador de silêncios, ele precisa de um afinador de silêncios. Muitas vezes, senhores psicoterapeutas e psicólogos, a gente tem um pouco essa tarefa. Essa talvez seja uma das nossas tarefas das mais importantes, diante da dor e do sofrimento do outro, apurar os silêncios. A gente aprender a se relacionar com a dor do nosso cliente na perspectiva justamente de uma certa gravidez, né, de uma música. O silêncio é a música em estado de gravidez. Tem alguma coisa naquela dor que a gente precisa saber escutar. Tem alguma coisa naquela dor que a gente tem que estar atento a ela para entender adequadamente do que se trata. E é algo disso que a gente aprende com, né, na relação entre Silvestre Vitalício e o Juanito. Tá? Ainda dando sequência, eu queria uma outra coisa que tem que ver com a questão do silêncio, e aí eu trago este elemento aqui a mais, e eu acho que vai ser o penúltimo, porque depois eu vou só pegar mais um para vocês aqui, que é um hábito do Silvestre Vitalício, que é interessante. Eu vou ler aqui, é um trecho de meia página, mas que é muito significativo. Um vago sentimento de que algo inevitável se estava aproximando passou a dominar o velho Vitalício. As ordens que recebíamos eram mais e mais controversas. Por exemplo, eu, humano e Zacaria Kalash, passamos, por instrução de Silvestre, a varrer os atalhos. O verbo varrer só estava certo na língua de nosso pai, porque era um varrer às avessas. Em vez de limpar os caminhos, espalhávamos sobre eles poeiras, galhos, pedras, sementes. O que fazíamos na realidade? Matávamos nos nascentes atalhos a intenção de crescerem e se tornarem estrada. E assim anulávamos o embrião de um qualquer destino. Por que razão apagamos a estrada, meu pai? Nunca vi estrada que não fosse triste, respondeu sem tirar os olhos dos vimes com que trançavam o cesto. E como meu irmão não arredasse, a mostrar que a resposta não satisfizera, o pai somou argumentos. Nós que víssemos aquilo que a estrada trazia. Traz o tio aproximado e as nossas encomendas. Silvestre fez de conta que não escutou e impassível prosseguiu. Esperas. É isso que a estrada traz. E são as esperas que fazem envelhecer. Vejam, o que eu quis trazer isso? Porque essa dor do Silvestre Vitalício, essa preocupação do Silvestre Vitalício com as memórias, essa tentação, né, do Silvestre Vitalício de arrancar as memórias, e por isso todo o anseio, né, de um apurador, de um afinador de silêncios, se vê presente mais uma vez nisso, né? No seu desejo de apagar as estradas, porque as estradas trazem esperas, e as esperas fazem envelhecer. O Silvestre Vitalício é um homem que não quer mais esperar, é um homem que perdeu a esperança. É interessante, né, a gente pensar que muitas vezes na clínica isso acontece com os nossos clientes, né? São clientes que estão cansados de esperar, e porque se cansam de esperar, apagam caminhos, né? Eles não conseguem ver saídas, eles parecem que se prendem dentro de um certo círculo em que as coisas não vão para frente nem para trás. Isso é muito recorrente entre os nossos clientes, isso é muito recorrente com você que sofre, né? E que de alguma maneira faz o mesmo trabalho do Silvestre Vitalício, de apagar as estradas ao redor, de não querer, né, sair do lugar onde está tudo já mais ou menos resolvido, onde eu já consegui algumas explicações, onde eu consegui me sustentar em torno das minhas mentiras, das minhas neuroses. E aí é difícil a gente sair da neurose, a gente apaga as estradas. Pessoal, isso é muito importante, como terapeuta, isso é muito importante a gente entender. Muitas vezes, né, aquilo que a gente chama muito rapidamente por um vício psicanalítico, a gente chama de resistência, né? E aí a gente quer de tudo quanto é forma encaixar nessa resistência algum tipo de mecanismo de defesa relacionado com algum tipo de trauma vivido na infância. A gente se esquece que no fundo há um processo neurótico envolvido, há uma mentira que eu criei e que eu me esqueci que eu criei, que eu tento sustentar a todo custo e que no fundo me dá uma certa segurança, e eu fico apagando, né, as estradas, as vias de acesso. E a resistência é um pouco isso, né? A resistência tem um caráter existencial que, se a gente olha dessa forma, né, traz uma certa doçura na forma como a gente enfrenta junto com o outro a dor, justamente, que é, né, deixar a estrada aberta, né? A dor que é deixar o caminho aberto. Toda a história de antes de nascer o dia, nascer o mundo, desculpa, é a história justamente de um menino, o Moanito, que vai aos poucos, na verdade, tampando essas estradas, mas abrindo outras estradas. E ele não faz sozinho, né? Ele conta sobretudo com a ajuda da Marta, que eu queria ler para vocês um trecho aqui no qual aparece a Marta e que é muito interessante. E eu acho que é um dos trechos mais bonitos desse livro, porque tem várias passagens muito bacanas do aparecimento de Marta, tá? O primeiro de todos, assim, só para vocês entenderem, né, a chegada dela no livro, é o seguinte. É o capítulo chamado A Aparição, tá? Do segundo livro do Antes de Nascer o Mundo. Não chegamos realmente a viver durante a maior parte... Não chegamos realmente a viver durante a maior parte de nossa vida. Nada estranho, inclusive, isto. Isto é algo que vocês muito também recorrentemente fazem, né? E que a gente encontra tão recorrentemente nos nossos clientes. As pessoas que não vivem realmente durante a maior parte da sua própria vida, né? Pessoas que não vivem, pessoas que estão na existência sem viver. Desperdiçamo-nos numa espraiada letargia a que, para nosso próprio engano e consolo, chamamos existência. No resto, vamos vagalumeando, acesos apenas por breves intermitências. Uma vida inteira pode ser virada do avesso num só dia, por uma só dessas intermitências. Para mim, Moanito, aquele foi o dia. Foi o dia em que apareceu a Marta. E aí, esse trecho é um trecho que vale muito, muito a pena que eu leia para vocês. Tem um capítulo desse segundo livro que se chama Os Papéis da Mulher, que são anotações feitas por Marta e às quais o Moanito tem acesso. Eu leio para vocês a primeira de todas, inclusive cuja epígrafe é da Adélia Prado. O que a memória ama fica eterno. Te amo com a memória, imperecível. Esse é a epígrafe desse capítulo. Só por essa epígrafe aqui, a gente já sabe. As epígrafes, inclusive, são maravilhosas. Inclusive, vale muito a pena dizer isso para vocês. As epígrafes de cada capítulo são maravilhosas. Tem pessoas como Sofia de Mello Breiner Andersen, Adélia Prado, enfim, né, tem um conjunto grande de muito bons, né, autores aparecendo nas epígrafes. Acho que fundamentalmente essas duas agora. Agora que eu estou falando, eu me dei conta de que acho que são só essas duas, mas aparece às vezes alguma outra pessoa. Mas enfim, vejam o que diz aqui. Sou mulher, sou Marta e só posso escrever. Vou ler, depois eu faço comentário, vai. Minha vontade de comentar logo. Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência. Desculpa, só para ajudar vocês a entender. Marta aparece em Jerusalém, por quê? Porque Marta tinha um companheiro em Portugal, que foi para Moçambique no período da guerra para ajudar e nunca mais retornou. Eles mantinham correspondência e essa correspondência, a partir de um determinado momento, né, para de ser respondida, né? As cartas que ela enviava param de ser respondidas. E então ela resolve empreender essa viagem até Moçambique para procurar Marcelo, né, o seu companheiro. Então, essa é uma carta, uma das cartas que ela escreveu para Marcelo. Sou mulher, sou Marta e só posso escrever. Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência, porque eu, de outro modo, nunca te poderia alcançar. Deixei de ter posse da minha própria voz. Se visses agora, Marcelo, eu ficaria sem fala. Desculpa, se viesses agora, Marcelo, eu ficaria sem fala. A minha voz emigrou para um corpo que já foi meu. E quando me escuto, nem eu mesma me reconheço. Em assuntos de amor, só posso escrever. Não é de agora, sempre foi assim, mesmo quando estavas presente. E escrevo como as aves redigem o seu voo, sem papel, sem caligrafia, apenas com luz e saudade. Palavras que, sendo minhas, não moraram nunca em mim. Escrevo sem ter nada que dizer, porque não sei o que te dizer do que fomos, e nada tenho para te dizer do que seremos. Porque sou como os habitantes de Jerusalém. Não tenho saudade, não tenho memória, meu ventre nunca gerou vida, meu sangue não se abriu em outro corpo. É assim que envelheço, evaporada em mim, véu esquecido num banco de igreja. Só te amei a ti, Marcelo. Essa fidelidade levou-me ao mais penoso dos exílios. Esse amor afastou-me da possibilidade de amar. Agora, entre todos os nomes, só me resta o teu nome. Só a ele posso pedir o que antes te pedia a ti, que me faças nascer. Porque eu preciso tanto de nascer outra, longe de mim, longe do meu tempo. Estou exausta, Marcelo, exausta, mas não vazia. Para estar vazia, é preciso ter dentro, e eu perdi a minha interioridade. Por que não escreveste nunca? Não é de te ler que mais tenho saudade. É o som da faca rasgando o envelope que trazia a tua carta. E sentir de novo uma carícia na alma, como se algures estivessem golpeando um cordão umbilical. Engano meu. Não há faca, não há carta. Não há parto de nada, nem de ninguém. Vês como fico pequena quando escrevo para ti? É por isso que eu nunca poderia ser poeta. O poeta se engrandece perante a ausência, como se a ausência fosse o seu altar, e ele ficasse maior que a palavra. No meu caso, não. A ausência me deixou submersa, sem acesso a mim. Este é o meu conflito. Quando estás, não existo, ignorada. Quando não estás, me desconheço, ignorante. Eu só sou na tua presença, e só me tenho na tua ausência. Agora eu sei, sou apenas um nome. Um nome que não se acende senão em tua boca. Povo, por mais que este seja um trecho que fale de algo a que a gente poderia definir, né, como uma experiência de um amor entre amantes, entre uma mulher e um homem, na verdade, eu quis trazer esse trecho, e eu acho que toda essa parte do livro chamada Os Papéis da Mulher e depois Outros Papéis da Mulher, é uma parte que descreve muito daquilo que nós psicoterapeutas podemos fazer. Porque a Marta, ela tem um papel muito importante na relação com o Moanito. Porque tal como o Moanito, Marta procura alguém. Moanito procura Dordalma para poder se encontrar. Marta procura Marcelo para poder ter interioridade e poder se encontrar. Só que Marta domina a língua, Moanito não domina a língua. Esta é a relação que se estabelece entre terapeuta e cliente. O terapeuta, tal como o cliente procura, o terapeuta não é o homem que está completo, não é o homem imaculado, ele é alguém que procura também. Ele é alguém que, porque procura, se dá. E se dá em amor. E o cliente é exatamente aquele que procura, mas não domina a língua. Ele precisa de alguém que lhe ensine a língua. Ele precisa de alguém que ajude-o a entrar na sua própria interioridade, reconstruir a sua memória, para poder identificar-se, né, se dar conta da sua identidade. Esta relação, né, entre Moanito e Marta é uma relação das mais importantes. Porque certamente a gente tem, como terapeuta, este exato papel. O papel de ser alguém, dizer, que conhecendo aquilo a que mais anseia, o amor a que mais anseia, o amor ao qual a gente pode dizer te amo com a memória imperecível, imperecível. Se você, terapeuta, não sabe a quem você ama e ama desse jeito que torna eterno e ama com a memória imperecível, se você não está no teu trabalho fazendo memória constante da única coisa que efetivamente é imperecível e que, tal como a Adélia Prado diz, faz com que você olhe para a pedra e não veja só pedra, se você não tem alguma coisa como esta a que você ame e ame em profundidade, você certamente não conseguirá trazer para o outro, aquele que está na sua frente, a possibilidade das letras. Letras que lhe permitem reconstituir o acesso à sua própria identidade, reconstituir o acesso à sua memória, reconstituir a sua raiz. Você tem uma tarefa, terapeuta, para que você possa ajudar o seu cliente. Eu tenho talvez um minutinho e eu queria ler uma última parte, porque é muito, só para vocês entenderem e também não quero também dar spoiler do livro. Na verdade, não vou ler para vocês, mas só explicar para vocês. Surge num determinado momento a dúvida se Silvestre Vitalício poderia ter matado, né, a Dordalma. E aí, já no final do livro, né, na terceira parte, quando eles regressam para Maputo, eles então se dão conta de que o Silvestre Vitalício conta, né, que, na verdade, Dordalma se suicidou. Né? E tem um diálogo que é de uma delicadeza absurda e que eu acho que vale a pena ler para vocês. O tempo é um veneno, Monito. Mais eu lembro, menos fico vivo. O pai já se lembra da mãe? Eu não matei Dordalma, meu filho. Juro. Acredito, pai. Foi ela sozinha que se matou. As pessoas acreditam que se suicidam. E nunca é assim. Dordalma, coitada, não sabia. Ela ainda acreditava que alguém pode cancelar a existência. Ao fim e ao cabo, só existe um verdadeiro suicídio. Deixar de ter nome. Perder entendimento de si e dos outros. Ficar fora do alcance das palavras e das alheias memórias. Eu me matei muito mais do que Dordalma. Silvestre Vitalício, ele sim se suicidou. Mesmo antes de chegar a morrer, já tinha posto cobro à vida. Varreu os lugares, afastou os viventes, apagou o tempo. Meu pai roubou o nome até dos mortos. Afinal, os vivos não são simples enterradores de ossos. Eles são, antes de mais, pastores de defuntos. Não há antepassado que não esteja seguro de que do outro lado da luz há sempre quem o desperte. No caso do meu pai, não. O tempo, a ele, nunca lhe acontecera. O mundo principiava em si mesmo. A humanidade acabava nele. Sem passado nem antepassado. Essa, né, é certamente a nossa mais importante função. Evidentemente, falamos, né, da dor terrível, da perda do sentido que leva tantas vezes à ideação suicida. E quantos de nós que estão aqui, que são meus colegas, já não escutaram isso da boca de seus clientes? Quantos de nós já não teve diante de si alguém que justamente trazia isso à tona? Mas o suicídio mais duro é aquele que talvez a quase totalidade dos nossos clientes comete, que é exatamente esse suicídio do Silvestre Vitalício. Esse que é deixar de ter nome, perder o entendimento de si e dos outros. É a neurose. Acho que vai acabar agora porque já me deram um aviso aqui. É a neurose e a mentira que levam a gente justamente para a perda, né? Para a anulação, para a aniquilação. Porque a gente aniquila a gente mesmo, e aniquila a gente mesmo porque a gente aniquila o que é próprio da pessoa em nós. Queridos, eu paro por aqui porque já está dando os finalmente. Amanhã, live Ser Homens, Ser Homem, Arquétipos da Maturidade, Arquétipos da Virilidade. Na quarta-feira, às 9h30, Dr. Ítalo e eu vamos conversar sobre o efeito Chernobyl. A gente conversa, portanto, nesses próximos dias aí. Quinta-feira eu tenho live com a Andrea Litch. E a gente vai falar também algumas coisas bem bacanas. Acho que agora, no fim das contas, já deu mesmo. Estou vendo todo mundo falando que travou. É porque, de fato, deve ter caído. Obrigado demais. A gente se vê em breve. Eu estou enrolando aqui para poder, pelo menos, não cortar muito e vocês perderem. Fiquem com Deus. Até a próxima.